SBS Radio.
Olá, viva Luciana, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. E ainda na ressaca da suspensão de Ruben Amorim, treinador do Sporting, há muita polémica em Portugal e também muitas críticas do universo leonino, do universo do Sporting Clube de Portugal em relação a arbitragens. O Sporting, que perdeu então o seu treinador, castigado após as críticas ao árbitro Luís Godinho na última partida do campeonato em Famalicão, que é a formação líder da Primeira Liga Portuguesa, empatou a 2 golos. Uma arbitragem polémica, por isso as reações. O ex-avançado do Sporting, glória do clube, Manuel Fernandes, é muito crítico. Considera que o futebol está nas mãos de outros clubes há muito tempo e, por isso, é muito mais fácil também castigar os treinadores e os jogadores da formação verde e branca.
É mais fácil castigar os treinadores do Sporting, os jogadores do Sporting, é muito mais fácil. O Ruben Amorim foi 2 vezes suspenso com o mesmo árbitro porque disse coisas que os outros todos dizem, mas que nunca fazem, que não veem ou que não ouvem. Tem sido o que acontece ao Sporting nos últimos anos.
Porquê é que diz que é mais fácil castigar os jogadores ou os treinadores do Sporting?
Não sei, porque se calhar o poder do futebol está nas mãos de outros clubes já há muito tempo, e isso é um facto, e portanto o Sporting tem que começar a ganhar contra tudo e contra todos, ganhar muito, para depois também ter essa capacidade de as pessoas o respeitarem mais.
Manuel Fernandes, antigo avançado e glória do Sporting, Ruben Amorim castigado, não vai estar no banco de suplentes a dirigir a equipa nos próximos encontros, depois das críticas à formação de arbitragem no último desafio diante do Famalicão, no norte do país, para o campeonato português. O Sporting está, assim, desavindo com as arbitragens. De regresso ao nosso futebol está Jesualdo Ferreira, que será o novo treinador do Boa Vista. As duas partes chegaram a acordo para a assinatura de um contrato de temporada e meia. O técnico de 74 anos está assim de volta ao nosso campeonato, onde não treinava desde 2014. Ao longo da carreira, Jesualdo orientou clubes como Alverca, Benfica, Sporting de Braga, Sporting, Málaga, Panathinaikos ou Zamalek. O último emblema que orientou foi o Santos, no Brasil. Jesualdo Ferreira conta com 350 jogos na Primeira Liga Lusa e uma vasta experiência também a nível internacional. O Boa Vista está na 16ª posição do campeonato, com apenas 8 pontos. A estreia de Jesualdo Ferreira será a 20 de dezembro, no encontro da 10ª jornada da Primeira Liga fora de casa, diante do Passos de Ferreira. O Boa Vista, que fez um grande investimento para esta época, mas que não tem esse mesmo investimento correspondido às expectativas. No mercado de jogadores, janeiro deve mesmo trazer Hulk de volta ao Futebol Clube do Porto. O avançado brasileiro de 34 anos já se despediu do Xangai, da China. O Palmeiras oferecia mais dinheiro, mas Hulk que deverá dar preferência aos Dragões. Para beneficiar de uma redução fiscal em Portugal, Hulk tem de estar a residir no nosso país até ao fim de dezembro e este será um dos aspectos em cima da mesa de negociações. No Benfica, em janeiro, deverá chegar Lucas Veríssimo, jogador do Santos, que já recusou treinar pela equipa paulista, partindo assim uma corda que não o deixa ir para o Estádio da Luz. Perante a intransigência do Santos, que o quer transferir para a Arábia Saudita, o defesa brasileiro de 25 anos, desejado pelo técnico do Benfica, Jorge Jesus, alega falta de condições psicológicas, visando a sua transferência agora para o Benfica. E o Futebol Clube do Porto vai fazer parte do pote 2 do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que significa que defrontará um dos primeiros classificados dos restantes grupos. Os Dragões são o único clube ainda em prova fora das 5 principais ligas da Europa, de acordo com o ranking da UEFA, ou seja, Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França. Possíveis adversários do Porto na fase seguinte da Champions League: Bayern, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus ou Paris Saint-Germain. Benfica e Braga também estão na fase seguinte, mas da Liga Europa. Terminaram os respectivos grupos da competição no segundo lugar, o que significa que não serão cabeças de série no sorteio também da próxima segunda-feira, 16avos de final. Entre os possíveis adversários das duas equipas portuguesas estão as quatro formações mais cotadas que caíram da Liga dos Campeões: Shakhtar, Ajax, United e Clube Rouge, e os 12 vencedores da fase de grupos da Liga Europa. Jorge Jesus, pelo Benfica, e Carlos Carvalhal, pelo Sporting de Braga, poderão medir forças com outros técnicos portugueses: José Mourinho, no Tottenham, Luís Castro, no Shakhtar, e Paulo Fonseca, da Roma, são cabeças de série. Entretanto, Portugal vai manter o 6º lugar do ranking da UEFA no final da época de 2020-2021, ou seja, da atual temporada, independentemente dos resultados de Porto, Benfica e Braga na fase eliminar das taças europeias de futebol. Desta forma, e a exemplo do que já era certo para 21-22, também em 22-23 haverá duas equipas portuguesas com a entrada direta na Liga dos Campeões, mais uma na terceira pré-eliminatória, o que significa mais uma entrada direta em relação à presente temporada. A Liga Portuguesa de Futebol garantiu a manutenção do 6º lugar graças ao percurso dos 3 representantes nas provas europeias desta temporada. Foram todos segundos nos seus grupos. Nas outras modalidades, o português Júlio Ferreira venceu a competição de menos 80 quilos do Campeonato da Europa de Taekwondo. As categorias olímpicas competiram em Sarajevo e o português derrotou na final o espanhol John Cintado. É um dos destaques para as outras modalidades por esta semana. E assim saímos, caros amigos da Austrália, como sempre deixando para todos um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.